Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 13 de novembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, COP30.
Brasil lança plano de ação de saúde de Belém para enfrentar mudanças climáticas.
É a primeira iniciativa internacional de adaptação climática voltada exclusivamente para a saúde.
Proposta já recebeu adesão de 80 países e deve ser adaptada às realidades locais.
E ainda, a União Europeia oficializa a doação de 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia.
São cerca de 124 milhões que serão liberados ao longo de 4 anos. André de Barros Lima.
O Fundo Amazônia é hoje o principal instrumento mundial de financiamento para ações de redução de emissões de gases de efeito estufa por desmatamento e degradação florestal.
Você vai ouvir também Enem 2025.
Divulgado o gabarito do primeiro dia de prova.
No próximo domingo, estudantes realizam a etapa final do exame.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula se reuniu hoje no Palácio do Planalto com ministros que já foram governadores.
Lula quis ouvir os ministros sobre as pautas da segurança pública que estão no Congresso Nacional em discussão e pediu apoio na aprovação de projetos.
Entre os temas, a PEC da Segurança Pública, que deve integrar esforços entre União, estados e municípios.
E o projeto Antifacções, que quer tornar mais eficaz o combate ao crime organizado.
A reunião foi convocada pelo presidente Lula, que queria ouvir a experiência dos ministros que já foram governadores sobre as pautas da segurança pública. Entre eles, o ministro da Educação, Camilo Santana, que foi governador do Ceará, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que já foi governador de São Paulo, também esteve no encontro. Ao final da reunião, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, comentou as pautas discutidas, entre elas a chamada PEC da Segurança Pública, que fortalece a integração no combate ao crime.
Os nossos ministros ex-governadores reiteraram a importância da aprovação desses marcos legais, principalmente a PEC da Segurança, que desde abril está no Congresso, na Câmara dos Deputados, para fazer exatamente a integração das forças de segurança federal com as estaduais e municipais. Então o presidente queria ouvir sobre isso.
Outro tema debatido entre Lula e os ministros foi o projeto de enfrentamento às facções criminosas. O relatório do projeto que tramita no Congresso já está em sua 4ª versão. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, marcou para a próxima terça-feira a votação em plenário. Mas alguns aspectos ainda preocupam o governo, como afirmou Gleisi Hoffmann.
A questão da definição do tipo penal, que também houve mudança, mas ainda não abordou a questão da facção, e a gente acha importante que isso seja determinado de forma clara. A questão ainda da Polícia Federal, voltar os recursos do fundo da polícia, mas não o do FENAD. A polícia precisa estar com recursos e bem equipada. E, de novo, o perdimento extraordinário, que a gente acha importante que volte ao projeto. Né? Não pode ter o perdimento de bens dessas organizações apenas no trânsito em julgado.
O projeto Antifacções deve atualizar a lei das organizações criminosas e outros marcos legais para um combate mais eficaz às facções criminosas no Brasil. Segundo a ministra Gleisi Hoffmann, outro tema estratégico discutido na reunião foi o projeto do governo que prevê regras mais rígidas para o devedor contumaz, ou seja, empresas que deixam de pagar os tributos repetidamente e sem justificativa. O governo considera essencial a aprovação deste tema no Congresso para atacar fontes de financiamento do crime organizado. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
COP30, mutirão global pelo clima.
Um Um assunto muito tratado nesse quarto dia de COP30 foi saúde.
Pois é, ontem o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou na entrevista que concedeu exclusiva aqui à Voz do Brasil que pela primeira vez haveria um dia dedicado a esse tema durante a conferência.
E hoje o Brasil lançou o Plano de Ação de Saúde de Belém. Então nós vamos até a capital paraense conversar com a nossa correspondente Raquel Mariano para saber mais detalhes. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Luciano e Mariana, e uma boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo. Esse é o primeiro plano internacional de adaptação climática, voltado exclusivamente para a saúde, e tem como objetivo preparar os sistemas dos países para lidar com os efeitos do clima extremo. Esse projeto trabalha com ações como monitorar e prevenir os riscos à saúde, fortalecer políticas públicas preventivas, capacitar profissionais e construir obras e formar formas de atendimento de saúde que resistam às mudanças climáticas. O plano já recebeu mais de 80 apoios internacionais, entre países e instituições. E hoje já foi anunciado um financiamento de $300 milhões de uma organização sem fins lucrativos. O ministro Alexandre Padilha disse que esse plano foi construído em conjunto com outros países desde maio, e sua implementação global será coordenada pelo Brasil e pelo Azerbaijão, o país que recebeu a última conferência do clima.
Esse plano, o Brasil e o Grupo de Baku assumem a responsabilidade do exercício da implementação, de acompanhar a implementação desse plano a partir do lançamento de hoje. Nós usaremos todos os fóruns internacionais da saúde global para engajar e aumentar a mobilização da implementação desse plano. É um plano que pode ser adaptado para a realidade de cada um dos países, das suas realidades de sistemas nacionais de saúde, das suas realidades climáticas, das suas realidades de populações.
Agora, Raquel, tem um tema que está sendo tratado aí em Belém, né, que afeta a saúde, o clima, na verdade, afeta os outros aspectos da vida de todo mundo, que é a desinformação, né, as chamadas notícias falsas.
Pois é, Mariana, inclusive ontem aqui em Belém, a declaração sobre a integridade da informação sobre mudanças climáticas foi lançada. E essa é mais uma iniciativa do Brasil. E quem aderiu ao documento, que até agora foram 12 países, deve garantir que as políticas ambientais sejam baseadas em dados científicos e evidências confiáveis. Hoje cedo eu conversei sobre isso com o João Brant, ele é secretário de Políticas Digitais da Presidência da República. Ele está por aqui participando de vários debates sobre desinformação a respeito do clima. E ele me explicou o quanto as chamadas fake news podem atrapalhar esse debate.
A maior parte do mundo já entendeu a gravidade e a urgência das questões da mudança do clima. E é a gravidade e a urgência que nos impõe um ritmo de ação, que nos impõe a necessidade de agir logo e agir forte para enfrentar os problemas. A desinformação sobre esse tema, ele faz com que a gente atrase a nossa reação e ele faz com que a gente tire do trilho, ele nos tira do rumo certo na superação da crise climática.
E para concluir, Luciana e Mariana, hoje o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou que a União Europeia vai pagar a primeira parcela da sua contribuição para o Fundo Amazônia, que é gerido pelo banco. Vamos acompanhar na reportagem de André Barros de Lima.
A União Europeia começou a desembolsar nesta quinta-feira 13 os recursos referentes à doação de 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia. Equivalente a cerca de 124 milhões de reais, a contribuição europeia será realizada em parcelas ao longo dos próximos 4 anos. O início da liberação dos recursos foi marcado por um encontro durante a COP30 em Belém, reunindo a chefe da delegação da União Europeia no Brasil, a embaixadora Marianne Schulgraf, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e a diretora socioambiental do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Tereza Campelo. Durante a reunião, Tereza Campelo destacou a importância da doação europeia ao Fundo Amazônia.
Essa nova contribuição reforça muito essa nossa primeira expectativa de que a gente possa continuar ampliando os recursos do Fundo Amazônia. Segundo, acho que comprova isso que nós temos uma governança transparente, com os 9 estados da Amazônia, com a sociedade civil, com membros do governo federal, e isto permite não só uma governança democrática, mas um olhar, né, muito acurado de que as coisas vão continuar funcionando bem.
Na ocasião, a ministra Marina Silva explicou que as doações para o fundo são captadas a partir dos resultados da redução do desmatamento da Amazônia.
Então elas são internalizadas, essas doações, a partir dos resultados que nós alcançamos. Nós reduzimos desmatamento em 50% e conseguimos fazer captação de recursos. E com isso, nós ampliamos ainda mais os nossos resultados. Ou seja, quanto menos emissão de CO2, menos desmatamento, mais a gente consegue recursos.
Gerido pelo BNDES, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Fundo Amazônia é hoje o principal instrumento mundial de financiamento para ações de redução de emissões de gases de efeito estufa por desmatamento e degradação florestal. Reportagem André de Barros Lima.
Para fortalecer a prevenção e controle do desmatamento, o BNDES e o Ministério do Meio Ambiente anunciaram hoje recursos para o projeto da OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.
Serão R$ 55 milhões do Fundo da Amazônia destinados a aprimorar os sistemas nacionais de monitoramento da Amazônia e fortalecer também as capacidades técnicas e institucionais de combate ao desmatamento.
E a Advocacia Geral da União anunciou hoje a cobrança de mais de R$ 476 milhões de infratores ambientais.
É o maior lote de processos desde a criação do programa AGU Recupera, em 2023.
A Advocacia Geral da União, AGU, anunciou durante a COP30 em Belém o ajuizamento de 40 ações civis públicas contra infratores ambientais. As ações cobram mais de R$ 476 milhões em indenizações e englobam a recuperação de 31.800 hectares de áreas degradadas em todo o país. Esse é o maior lote de processos desde a criação do programa AGU Recupera, em 2023. Somando os novos casos, o programa já ajuizou 89 ações neste ano, cobrindo cerca de 80 mil hectares. A maior ação é contra um produtor rural, acusado de desmatar mais de 4 mil hectares no Cerrado do Maranhão, com cobrança superior a R$ 77 milhões em indenizações. As ações foram conduzidas pela Pronaclima, Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente, em parceria com o IBAMA, o ICMBio e outras unidades da AGU. Durante o evento também foi anunciada uma nova medida. Os réus vão poder firmar um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, com a AGU e o IBAMA para reparar danos e regularizar suas atividades de forma voluntária. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, em Brasília, Estefânia Lima.
O protagonismo indígena é um dos destaques nas discussões da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
Foi o que afirmou a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, transmitido pela empresa Brasil de Comunicação.
A ministra considera um avanço a destinação de 20% dos recursos do TFFF, o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, aos povos indígenas e comunidades locais. Ela destacou ainda a autonomia no gerenciamento desses recursos.
Esse mecanismo do TFFF é inovador porque traz já essa garantia do repasse dos 20% diretamente para povos indígenas, mas também é um fundo que vai ter uma governança própria, né? Terá autonomia para a sua execução. Cada país terá o seu comitê nacional que vai fazer a discussão e definir a destinação das formas de repasse.
O Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF, vai captar recursos de países e da iniciativa privada e usar parte dos rendimentos para financiar as ações de prevenção em países que mantêm a floresta em pé.
A meta é captar US$ 10 bilhões até 2026.
O gabarito das provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio já está disponível.
O material pode ser acessado no portal do INEP e está organizado por dia de aplicação, pela cor e pelo tipo dos cadernos.
O endereço é gov.br/INEP.
E neste domingo será realizado o segundo dia da prova. Os participantes vão resolver questões de ciências da natureza e de matemática.
O Enem abre portas para o ensino superior. Quem busca uma instituição privada pode contar também com o apoio do ProUni, o programa Universidade para Todos.
E para a rede pública tem o SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
Quem vai concorrer a uma vaga pelo SISU, é bom saber que em 2026 serão consideradas as notas das três últimas edições do Enem, para inscrição e classificação dos estudantes.
Quem explica é a repórter Luana Karen.
No ano que vem, o Sistema de Seleção Unificada, SISU, vai considerar a melhor nota tirada pelo candidato nas últimas três edições do Enem. A classificação vai ser feita de acordo com a maior média ponderada, obtida nas edições 2023, 2024 e 2025, de acordo com a opção de curso e desde que o participante não tenha sido treineiro. A novidade está no edital de adesão de instituições públicas de educação superior ao SISU. Com a mudança, aumentam as chances de classificação, na opinião do estudante Felipe Dias Nunes, que vai fazer o Enem pela segunda vez para tentar uma vaga em medicina.
Teve muitos casos de pessoas que usaram a nota do Enem e não passaram por décimos. É questão de detalhes, né? Ou pode ser nervosismo, pode ser pontuação, ou a prova pode ser mais difícil ou pode ser mais fácil. Então, acredito que possa ajudar mais, né?
O SISU permite que candidatos concorram a vagas em diversas universidades públicas a partir da nota obtida no Enem. Em 2025, foram oferecidas mais de 260 mil vagas em 6.800 cursos de 124 instituições públicas de ensino superior. Mais de 1 milhão e 300 mil candidatos disputaram a chance de estudar em uma universidade pública. Reportagem Luana Karen.
A nova carteira de identidade nacional já foi emitida por quase 20 milhões de pessoas.
O crescimento de janeiro a outubro deste ano foi de 60% em comparação ao mesmo período do ano passado.
Segurança é um dos destaques do novo modelo do documento, que é autenticado por meio de um QR Code.
Cleide Lopes preparou uma reportagem onde explica tudo pra gente.
Mais de 38 milhões de brasileiros já têm a nova carteira de identidade nacional. Além de mais moderna, a principal diferença é que o CPF passa a ser o número de identificação único e válido em todo o país, substituindo os antigos RGs estaduais. O novo modelo aumenta a segurança e o combate a fraudes, já que o documento traz um QR Code que permite confirmar sua autenticidade por meio de um aplicativo. Mesmo com o prazo até o início de 2032 para substituir o antigo RG, muita gente tem procurado antecipar a troca. Entre janeiro e outubro deste ano, a emissão da nova carteira cresceu 60% em comparação ao mesmo período de 2024. Foram quase 20 milhões de novos documentos emitidos só em 2025. A confeiteira Luísa Noronha foi logo cedo a um posto da Polícia Civil no Distrito Federal para fazer a nova carteira nacional de identidade.
A minha identidade ela já está gasta, bateu na máquina, o cachorro acabou comendo, e aí ela não está mais sendo aceita em bancos, em entrevistas de emprego, já não está mais mostrando o meu nome, CPF.
A nova carteira também facilita o acesso a benefícios sociais e serviços do governo federal, como Bolsa Família, Auxílio Gás e o INSS. Com a base de dados unificada, o governo consegue identificar corretamente os cidadãos e garantir direitos de forma mais rápida e segura. Outra vantagem é a versão digital, disponível no aplicativo gov.br, que tem 170 milhões de usuários e reúne mais de 4.600 serviços federais. É o que garante o diretor de identidade digital no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Hudson Vinícius Mesquita.
O serviço do governo federal, estadual, municipal, legislativo, judiciário, enfim, qualquer serviço de governo disponível na internet hoje, por meio da plataforma gov.br, o cidadão que emite assim tem acesso a qualquer um desses serviços.
A nova carteira digital é uma facilidade a mais para os brasileiros, segundo o vigilante Adson Branco, morador de Brasília.
Eu tenho muita dificuldade em andar com a documentação, com carteira, documento, então a maior parte de tudo que a gente faz hoje é pelo celular, né? Então acredito que também isso facilitou bastante.
Para emitir a nova carteira, basta acessar gov.br/identidade, verificar como agendar o atendimento no seu estado e levar a certidão de nascimento ou de casamento. Após tirar a carteira física, ela poderá ser acessada também no celular, com o mesmo valor legal da versão impressa. Reportagem Cleide Lopes.
811 unidades básicas de saúde localizadas em áreas distantes dos grandes centros tiveram conexão ou receberam conexão da internet.
A iniciativa é uma parceria dos Ministérios das Comunicações e da Saúde e tem como objetivo garantir o atendimento com mais agilidade e qualidade a comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e periféricas.
A ação integra o programa SUS Digital e tem o objetivo de garantir mais agilidade no atendimento, ampliar o acesso à telemedicina e fortalecer a inclusão digital em comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e periféricas. O acordo entre os dois ministérios foi firmado em 2024 e prorrogado por mais um ano, com meta de conectar 1.191 unidades básicas de saúde até a conclusão do projeto. Segundo o Ministério das Comunicações, com internet, uma UBS pode oferecer aos pacientes acesso a consultas virtuais, diagnósticos mais rápidos e serviços de saúde com mais qualidade e eficiência. A prioridade do programa é atender as regiões Norte e Nordeste, que concentram a maior demanda por conectividade. Mais da metade dos pontos já conectados estão nessas localidades. De acordo com o Censo das Unidades Básicas de Saúde, divulgado neste semestre, 94,6% das UBSs brasileiras já têm acesso à internet e 87% utilizam prontuário eletrônico. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
No período de reprodução dos peixes, a pesca é proibida e quem vive da atividade recebe o seguro defeso.
A partir de agora, o benefício será concedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Saiba mais na reportagem de Thaísa Vitória.
William Randall vive há 29 anos da pesca artesanal na cidade de Itanhaém, em São Paulo. Durante o período de reprodução dos peixes, quando a atividade não pode ser realizada, ele conta com o seguro defeso, pago pelo governo federal.
É importante, ajuda bastante, né? Sempre que vem alguma coisa boa, assim, na parte que a gente não pode pescar, ajuda bastante, né?
Em novembro, a gestão do pagamento do seguro defeso foi transferida do INSS para o Ministério do Trabalho e Emprego. O objetivo é dar mais agilidade, transparência e segurança na concessão do benefício e, com isso, garantir que o recurso chegue a quem realmente precisa. Segundo João Paulo Machado, diretor do Departamento de Gestão de Benefícios do Ministério, serão feitas melhorias para aprimorar a fiscalização.
Uso de biometria, a exigência do cadastro único para o beneficiário, de modo a melhorar a confirmação da sua identidade e situação social. Também a norma trouxe a previsão de um relatório periódico de comprovação da atividade por parte deste pescador, de modo a que a gente tenha ali uma identificação mais clara do que ele faz em cada mês ou dentro de um período. Também o Ministério vai divulgar a lista dos beneficiários todo mês para garantir uma transparência nesse processo.
O benefício garante um salário mínimo mensal aos pescadores que precisam interromper a atividade durante o período do defeso. Para ter direito, é preciso ter pelo menos um ano de inscrição ativa no Registro Geral da Pesca, comprovar a venda do pescado por meio de notas fiscais, ter dedicação exclusiva à pesca e não possuir outra renda. Os pescadores artesanais devem solicitar o seguro defeso pela carteira de trabalho digital ou pelo portal gov.br. O Ministério do Trabalho Trabalho e Emprego, em parceria com a Fundacentro, vai realizar o atendimento presencial a cerca de 680 mil pescadores artesanais nos estados da Bahia, Amazonas, Piauí, Pará e Maranhão. Reportagem Thaísa Vitória.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal abre dia do Judiciário na COP30.
STJ define que crime de poluição ambiental é formal e se configura mesmo sem efetiva ocorrência de dano à saúde.
Justiça Federal condena ex-gerente que simulava assaltos em agência dos Correios.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
COP30 tem Dia da Justiça, do Clima e dos Direitos Humanos.
Ministro Edson Fachin destaca papel da justiça na crise climática e ações da corte em defesa do meio ambiente. Marcelo Della Libera.
No discurso de abertura do Dia da Justiça, do Clima e dos Direitos Humanos durante a COP30, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, destacou o papel do Poder Judiciário como agente de promoção da justiça climática e de defesa do meio ambiente.
Propomos nesse evento a construção de uma ampla rede de cooperação, ação e transformação em prol de nossa Pachamama. O Poder Judiciário Global, em defesa da Casa Comum, em prol da vida humana e dos direitos da natureza.
O ministro Edson Fachin também lembrou que o STF tem agido como ator sensível da agenda climática, da proteção do meio ambiente e das terras indígenas.
O Supremo decidiu na sessão plenária desta quinta-feira que o recreio escolar e os intervalos entre aulas compõem a jornada de trabalho dos professores e, portanto, devem ser remunerados.
A regra geral é de que o professor está à disposição do empregador também nos períodos de lazer ou intervalos.
A decisão, porém, estabelece como ressalva que, se nesse período o docente se dedicar a atividades de cunho com restrição pessoal, ele não deve ser considerado no cálculo da jornada diária de trabalho.
A obrigação de comprovar a ocorrência dessas hipóteses é do empregador.
Para o STJ, causar poluição ambiental é crime formal.
Isso significa que não precisa haver prova de que a atividade poluidora causou prejuízo efetivo à saúde humana ou ao equilíbrio ambiental. Fátima Uchoa.
O entendimento foi fixado sob o rito dos recursos repetitivos pela terceira sessão do STJ e agora deve ser aplicado por todos os tribunais do país ao julgarem casos semelhantes. Segundo o relator ministro Joel Ilan Paciornik, a mera possibilidade de causar dano à saúde humana ou ao equilíbrio ecológico é suficiente para caracterizar crime de poluição, evidenciando a natureza formal ou de perigo abstrato, e isso é baseado no fato de que o meio ambiente possui valor jurídico próprio e interesse difuso, exigindo proteção diante de risco potencial, sem concretização do resultado lesivo.
Supermercado não é responsável por dívidas trabalhistas de empresa que administra o seu estacionamento.
A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Marla Lacerda.
O colegiado rejeitou o recurso de uma operadora de caixa de uma empresa que administra o estacionamento do Walmart em Curitiba. A trabalhadora queria responsabilizar o supermercado pelas verbas devidas pela empresa. Segundo o relator, foi comprovado que ela não tinha nenhuma relação trabalhista com o supermercado. Por decisão unânime, os ministros concluíram que o vínculo entre as duas empresas era apenas comercial e não uma forma de terceirização de mão de obra.
Justiça Federal condena ex-gerente que simulava assaltos em agência dos Correios em Sambaíba, Maranhão.
Réu foi condenado por improbidade administrativa a pedido do Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Segundo a investigação, o ex-gerente simulou 3 assaltos entre 2014 e 2015 e desviou cerca de R$485 mil. Em todas as ocasiões, ele alegou nos depoimentos que os sistemas de segurança da agência não estariam funcionando devido a quedas de energia elétrica. O réu foi condenado a 3 anos e 8 meses de prisão, mas a pena foi convertida ao pagamento de 2 salários mínimos e prestação de serviços comunitários, além de ressarcir o valor desviado.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente da CPMI do INSS afirma que colegiado vai aprofundar investigações no núcleo político do esquema de fraudes.
Davi Alcolumbre anuncia convocação de 3 sessões do Congresso Nacional para votação de vetos e leis orçamentárias.
Senado começa a analisar sugestão de cidadão que cria um piso salarial para nutricionistas.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, disse que o trabalho da comissão foi decisivo para a queda do ex-presidente do Instituto e de um dos principais operadores do esquema de fraudes na Previdência.
Segundo o senador, a investigação abriu caminho para a nova fase da Operação Sem Desconto, que nesta quinta-feira cumpriu 63 mandados de busca e apreensão e 10 prisões preventivas. Repórter Rodrigo Rezende.
O ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi preso na nova etapa da Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que investiga os responsáveis por fraudes em descontos associativos de aposentados e pensionistas. Também teve decretada a prisão preventiva Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, considerado um dos principais operadores do esquema. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que a operação coloca na cadeia os principais responsáveis pelas fraudes.
Hoje, a operação colocou na cadeia o núcleo principal de todos os desvios do INSS, da quadrilha que tomou de assalto as aposentadorias brasileiras. Aqueles que estiveram na CPMI debaixo de habeas corpus, que garantiram a eles silêncio em vários momentos, agora terão de revelar a verdade, ainda mais presos. Isso mostra claramente que nós estamos no caminho certo.
O relator da CPMI do INSS, deputado federal Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, destacou que os alvos da PF foram convocados pela comissão.
Olha, todos que foram presos, sem exceção, já tinham sido expostos na CPMI.
Também foram presos dirigentes e empresários envolvidos com a Conafer, caso de Tiago Abraão, Cícero Marcelino e Samuel Crisóstomo.
A CPMI do INSS ainda aprovou hoje a convocação do deputado estadual do Maranhão, Edson Araújo, do PSB, alvo da Operação Sem Desconto e obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Ele é investigado por envolvimento em fraudes nos descontos de aposentados e por ameaçar o vice-presidente da CPMI, deputado Duarte Júnior.
O presidente da comissão, senador Carlos Viana, informou que as próximas reuniões terão votações nominais, com foco no núcleo político do esquema.
Foi sancionada a lei que teve origem no Senado, que amplia os programas de alimentação e transporte escolar para estudantes da Rede Federal de Educação.
A nova norma garante recursos para o deslocamento e a merenda de alunos, especialmente os que vivem em áreas rurais. Repórter Paulo Barreira.
A nova lei inclui as instituições da rede federal nos programas nacionais de alimentação e transporte escolar, garantindo recursos anuais para a merenda e o deslocamento de estudantes, principalmente os que vivem em áreas rurais. O projeto é de autoria da senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, que afirma que a medida corrige uma lacuna histórica e garante igualdade de oportunidades entre as redes públicas de ensino.
Muita gente imagina que a rede federal já seja atendida e não é uma realidade. Em muitos casos, os alunos não têm como chegar nas escolas da rede federal.
Apesar de sancionada, a nova lei só entrará em vigor no primeiro exercício financeiro de 2026, que permitirá a inclusão desses novos repasses no orçamento da União. A expectativa é que mais de 1,5 milhão de estudantes sejam beneficiados em todo o país.
E o Senado aprovou um projeto que cria uma estratégia para tratamento de usuários de álcool.
A iniciativa, que seguiu para a sanção presidencial, tem foco especial nas gestantes e nas mulheres que acabaram de dar à luz. Repórter Pedro Pincer.
O texto cria, no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, assistência multiprofissional e interdisciplinar com foco especial nas gestantes e nas mulheres que acabaram de dar à luz. A relatora na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Damaris Alves, do Republicanos, do Distrito Federal, sugeriu mudanças, uma vez que já existem protocolos de enfrentamento à dependência de álcool e outras drogas no SUS, dentro da Rede de Atenção Psicossocial. Ela explicou que a solução é um recorte de gênero no programa já existente para enfrentar problemas específicos do alcoolismo entre as mulheres, como a síndrome alcoólica fetal provocada pelo consumo de álcool durante a gravidez.
Dentro do que já existe, fazer só o recorte. Nós não vamos causar problema para o governo, porque criar um novo programa implica em orçamento, não dá para aplicar. Então a gente cria uma estratégia e com um olhar também às mulheres que estão dependentes do álcool e que estão grávidas.
Com mudanças apenas de redação, o texto segue agora para a sanção presidencial.
Profissionais da nutrição poderão ter um piso salarial de R$5.000, além de jornada de 30 horas semanais definida em lei.
É o que propõe sugestão legislativa de um cidadão de Minas Gerais, acolhida pela Comissão de Direitos Humanos. Os detalhes com a repórter Raíssa Abreu.
De acordo com o autor da proposta, o cidadão mineiro Gabriel Alves Vicente do Carmo, o objetivo é solucionar o problema da desvalorização salarial e das longas jornadas de trabalho enfrentadas pelos nutricionistas, incentivando a atratividade da profissão. A ideia foi publicada no portal E-Cidadania no final de julho de 2023. No início de setembro, alcançou os 20 mil apoios necessários para se transformar em sugestão legislativa. O relator da iniciativa na comissão, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que já foi o autor do projeto de piso salarial para os profissionais da enfermagem, lembrou que a Constituição garante esse direito a todo trabalhador.
Quando a gente investe na saúde, seja nutricionista, seja psicólogo, seja assistente social, você está investindo na população que mais precisa. Então fica aqui o meu agradecimento público a todos os nutricionistas do país que prestam um relevante serviço à população e que na preservação daquilo que é o principal bem jurídico, que é a vida humana.
A sugestão agora será transformada em projeto de lei da comissão e seguirá em análise como qualquer outra proposta.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer convocar 3 sessões do Congresso Nacional para novembro e dezembro. A deste mês terá na pauta vetos presidenciais e a liberação de crédito.
Já as outras 2 sessões serão destinadas à votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento de 2026. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prevê 3 sessões do Congresso Nacional até o final do ano. A do dia 27 de novembro será destinada à apreciação de mais de 50 vetos e à liberação de R$ 42 bilhões para o pagamento de benefícios previdenciários e do Bolsa Família. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, conseguiu incluir na pauta o crédito do reajuste salarial das Forças de Segurança do Distrito Federal, Amapá, Roraima e Rondônia.
Nós aprovamos na última reunião da CMO o PLN-30, além dos reajustes da Polícia Militar, Corpo Bombeiro e Polícia Civil, inclusive dos ex-territórios, nós temos a questão dos concursados.
No dia 3 de dezembro está prevista a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que define os principais números do orçamento, como taxa de crescimento e inflação, além do salário mínimo. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, defendeu que a LDO e o próprio orçamento sejam votados ainda neste ano.
Senão os prazos vão ficando extremamente estrangulados, exíguos, e aí atropelo no final do ano pré-eleitoral para o orçamento seguinte é complicado.
Já o orçamento de 2026 deverá ser votado na sessão do Congresso Nacional do dia 17 de dezembro.
E avançou no Senado o projeto que garante o abono natalino aos soldados da borracha, que são os trabalhadores levados aos seringais da Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial. A proposta do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, corrige uma distorção. Hoje, esse grupo recebe pensão vitalícia, mas não tem direito ao abono.
O relator, senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, lembrou que o benefício já é garantido aos ex-combatentes brasileiros. O texto seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário deve votar proposta de combate ao crime na próxima semana.
Câmara aprova destinar emendas da saúde para o Corpo de Bombeiros.
Deputadas levam discussões de gênero e clima à conferência da ONU.
Parlamentares avaliam teor do novo projeto de reforma administrativa.
Boa noite. Paulão, do PT de Alagoas, critica o modelo de reforma administrativa em discussão na Câmara. Ele argumenta que a proposta é equivocada por colocar os servidores públicos como responsáveis pelos problemas do país e por ameaçar a estabilidade e o concurso público.
Paulão afirma que o PT não apoia a tramitação da PEC e defende um Estado forte com valorização do funcionalismo e políticas públicas que garantam direitos sociais. Segundo ele, o partido rejeita iniciativas que enfraquecem sem o serviço público.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, critica a inclusão na pauta de exigência de estudos sobre os impactos do transporte de passageiros com o uso de motocicleta antes que o serviço possa ser autorizado. Ele afirma que a aprovação da matéria pode acabar com a profissão de mototaxista.
Zé Trovão também afirma que projeto que amplia vagas do programa Jovem Aprendiz pode gerar aumento de custos de até 7 bilhões de reais para o setor produtivo. Ele pede que o Congresso priorize a reforma administrativa para modernizar e equilibrar o serviço público.
Defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, celebra o Dia do Servidor Público e enaltece o papel do funcionalismo da garantia dos serviços estatais. Ele afirma que o Brasil deve valorizar e proteger os servidores, assegurando condições dignas de trabalho e reconhecimento.
Defensor Estélio Denner também comenta o debate sobre a reforma administrativa e defende que seja conduzida com equilíbrio e justiça. Segundo ele, é preciso corrigir distorções, mas sem retirar direitos adquiridos, nem enfraquecer quem dedica a vida ao serviço público.
Ao registrar o Dia do Servidor Público, Átila Lins, do PSD do Amazonas, cita a importância da categoria para o funcionamento do país. O deputado garante que não apoiará propostas que possam prejudicar os trabalhadores.
No entendimento de Átila Lins, qualquer alteração na legislação dos servidores públicos deve garantir proteção aos direitos já conquistados pela categoria. Ele espera que o debate da reforma administrativa seja amplo e transparente.
Economia.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, ironiza a dificuldade da oposição diante da queda da inflação e do fortalecimento da imagem internacional do Brasil. O deputado cita as reuniões entre os governos do Brasil e Estados Unidos como exemplo de diplomacia e de soberania nacional nas relações exteriores.
De acordo com Tadeu Venere, o governo ampliou mercados internacionais e promoveu avanços em programas sociais, como o Pé de Meia e o Minha Casa Minha Vida. Ele considera que os resultados positivos da atual gestão deixaram a oposição confusa.
Luiz Carlos Raule, do Podemos, do Paraná, está preparando um projeto que moderniza o Super Simples Nacional. O deputado explica que o objetivo é automatizar o novo modelo e modernizar o sistema tributário para micro e pequenas empresas.
Segundo Luiz Carlos Raule, o projeto estabelece cobrança instantânea, crédito universal e redução de burocracia. Na visão do parlamentar, a medida vai aumentar a competitividade, a empregabilidade e a rentabilidade das empresas.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB, elogia as obras realizadas pelo governo do Maranhão voltadas à infraestrutura do estado. Como exemplo, ele menciona a pavimentação da estrada que liga o município de Governador Edson Lobão ao polo coureiro de Ribeirãozinho.
Na visão de Hildo Rocha, a nova estrada vai fortalecer a economia local ao atrair mais indústrias, especialmente as que produzem petiscos para animais a partir do couro. O deputado acredita que a obra vai evitar o êxodo de maranhenses.
Agricultura.
Eli Borges, do PL do Tocantins, reclama do tratamento adotado pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo IBAMA à criação e ao comércio da tilápia. Para ele, conferir ao peixe o status de espécie invasora ameaça um setor importante para a economia nacional e em franca expansão.
Eli Borges reforça que a tilápia está adaptada às condições brasileiras desde a década de 1950. Ele destaca a importância da proteína também para o mercado interno, defendendo a tilapicultura como fonte de emprego e renda, e insiste para que o país aproveite seu potencial hídrico.
Giovânia de Sá, do PSDB, alerta para a crise que atinge os produtores de leite de Santa Catarina. Ela reclama da concorrência desleal com o produto importado da Argentina e do Uruguai, que, de acordo com a parlamentar, chegar ao Brasil com menor carga tributária.
Giovânia de Sá solicita medidas urgentes ao Ministério da Agricultura, como controle das importações, linhas de crédito emergenciais e subsídios temporários para o setor. A deputada alerta que milhares de famílias podem abandonar o campo e comprometer a economia local.
Meio Ambiente.
Deputadas levam discussões de gênero e clima à COP30. O repórter José Carlos Oliveira está acompanhando a participação da Câmara na conferência.
Deputadas apresentaram a conferência da ONU sobre mudança do clima, o impacto do aquecimento do planeta sobre as mulheres e defenderam o protagonismo feminino no enfrentamento da crise climática. A coordenadora da bancada feminina da Câmara, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, resume a atuação das parlamentares durante a COP30 em Belém.
A Secretaria de Mulheres na Câmara dos Deputados e deputadas está aqui na COP30 representando a nossa bancada, falando das iniciativas legislativas que trazem a transição justa e as mudanças climáticas sobre o olhar da perspectiva das mulheres. Além disso, a gente falou da importância do financiamento climático. É um recado para o mundo. Só haverá transição justa com a participação das mulheres.
Na chamada Zona Azul da COP30, a Secretaria de Mulheres da Câmara promoveu o debate Cidades que Cuidam, mostrando ações das mulheres parlamentares em prol da adaptação das cidades à sucessão de eventos climáticos extremos. Parlamentar constituinte, agora no quinto mandato como deputada federal, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, foi uma das palestrantes.
Temos também nossas lutas que são travadas desde os territórios urbanos até os territórios rurais.
A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, discursou no painel Do Local ao Global, fortalecendo o papel dos governos subnacionais na governança climática. Tabata citou a lei com diretrizes para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima, que está valendo desde junho do ano passado, e sua nova proposta sobre o tema, incluída na lista de prioridades da Frente Parlamentar Ambientalista para a votação no plenário da Câmara.
Nós temos uma lei de minha autoria que está sendo implementada para que as cidades, os estados, o Brasil tenham um plano de adaptação. Estou batalhando agora por um outro projeto, que é o projeto do Infoclima. É a condensação de 53 indicadores, dados climáticos, territoriais, socioambientais, para que os nossos gestores, em todos os níveis, tenham os dados, tenham os planos e a gente tenha uma governança que nos permita avançar muito mais rápido.
Já na Zona Verde da COP30, a deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, participou do painel Cidades Inclusivas e Justas, o gênero como eixo da ação climática local, promovido pela Associação Brasileira de Municípios. Juliana pediu pressão da sociedade civil para ajudar as parlamentares a superar a baixa representatividade nos espaços de poder.
Somos mulheres feministas de luta do movimento social que está o tempo todo guerreando naqueles espaços. Mas é importante a gente estar presente. Portanto, não desistiremos da política, mas é os movimentos sociais populares e as comunidades que fazem de verdade acontecer uma política justa nessa crise climática.
A presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, divulgou sua proposta internacional de combate simultâneo às mudanças climáticas e à violência contra as mulheres.
Estamos com esse projeto Sem Mulher Não Tem Clima, que é um projeto de mapeamento, de monitoramento de violência em consequências de crise climática, já demonstrado no relatório da ONU. Parlamentares federais, estaduais, vereadoras protocolaram em vários lugares do país, e parlamentares da Colômbia, do Equador, já são vários países protocolando o mesmo projeto.
Ao longo da semana, a COP30 tem outros painéis com foco em gênero, clima e poder. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, alerta para os impactos do decreto que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Segundo o deputado, a medida ameaça escolas especializadas e prejudica crianças com deficiência que necessitam de atenção individualizada.
Cobalcini apresentou o projeto para assustar os efeitos do decreto e garantir às famílias o direito de escolher entre educação regular ou especial. Para ele, extinguir esse tipo de escola viola a Constituição e compromete o atendimento adequado das crianças com necessidades especiais.
Projeto de Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, proíbe universidades públicas de realizar processo seletivo exclusivo para integrantes de movimentos sociais sem utilização do Enem e do Sisu. O deputado afirma que a proposta busca preservar o princípio do mérito acadêmico.
Isso vai contra tudo aquilo que há de princípio institucional fundamentado na Constituição brasileira, que passa pelo mérito. Além do que, quando você fala em medicina, nós temos que ter o alicerce para que o indivíduo possa incorporar conhecimentos relacionados ao curso médico. Caso contrário, ele vai ser simplesmente um repetidor. E nós, na medicina, não queremos doutrinação. Nós queremos fundamento técnico-científico.
Dr. Luiz Ovando apresentou a matéria devido a um caso na Universidade Federal de Pernambuco em que beneficiários do Programa Nacional de Educação para Áreas da Reforma Agrária, PRONERA, vão concorrer a 80 vagas de medicina por meio de prova exclusiva.
Votação.
Câmara aprova projeto que permite a destinação de emendas parlamentares da área da saúde para serviço de resgate do Corpo de Bombeiros. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza a destinação de recursos de emendas parlamentares individuais da área da saúde para serviços de resgate realizados por bombeiros militares dos estados. A proposta altera uma lei de 2012 que fixa os valores mínimos que governo federal, estados e municípios devem aplicar na saúde. O texto inclui o serviço de resgate pré-hospitalar dos corpos de bombeiros militares na lista de ações e serviços públicos de saúde. O texto apresentado pelo relator, deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, condiciona as emendas à aprovação pelo Ministério da Saúde e deixa de fora dessa destinação recursos para pagamento de pessoal e para custeio e investimento. Hoje, metade das emendas individuais apresentadas por parlamentares deve ser destinada à saúde, e a permissão para que recursos para os bombeiros entrem nessa conta foi criticada no plenário. Para o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, líder da federação formada pelo PT, PV e PCdoB, incluir os bombeiros na prática reduz os recursos para a área de saúde.
Nós somos favoráveis a todo tipo de emenda destinada ao Corpo de Bombeiros, ao atendimento feito. Só a gente não concorda de concorrer com o recurso carimbado da saúde pública. Mas não considero que seja justo a gente tirar justamente daqueles 50% que são carimbados com a saúde.
O relator, o deputado Daniel Agrobon, disse que permitir que as emendas parlamentares destinadas aos bombeiros sejam consideradas como recursos para a saúde é uma maneira de aumentar o financiamento dessas forças.
Eles estão dizendo que nós vamos tirar dinheiro da saúde para colocar na ação do Corpo de Bombeiros. Não, nós já somos obrigados a destinar 50% dos nossos recursos para a saúde, mas se a gente quiser colocar mais de 50, 60, 70, 80 na área da saúde, nós podemos colocar. Então nós não estamos tirando dinheiro de nenhum outro lugar da saúde para colocar nos corpos de bombeiros.
O projeto que autoriza a destinação de recursos de emendas parlamentares individuais da área de saúde para serviços de resgate realizados por bombeiros militares seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Preocupado com a situação da saúde pública no Amazonas, Sidney Leite, do PSD, denuncia a falta de atendimento adequado a pacientes. O parlamentar informa que o orçamento do setor ultrapassa 180 bilhões de reais e questiona a eficiência da gestão estadual.
Sidney Leite cita falta de medicamentos, atrasos em serviços e interrupção de tratamentos, como alguns dos problemas enfrentados pelos amazonenses. Ele pretende denunciar o caso aos órgãos de controle, como o Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União.
Segurança Pública.
Após acordo, os deputados devem votar o projeto de combate às organizações criminosas a partir da próxima terça.
O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão sobre o adiamento da votação do parecer, que já está em sua quarta versão.
Ficou para terça-feira a votação no plenário da Câmara do projeto que aumenta penas, dificulta a ida de condenados para o regime aberto e cria novos crimes no Código Penal para combater ações de organizações criminosas e milícias. O projeto original, apresentado pelo governo e depois modificado pelo relator, deputado Guilherme Derrite, do PL de São Paulo, cria um marco legal do combate ao crime organizado. Nas últimas semanas, a proposta gerou discussões e embates entre governo e oposição na Câmara, o que motivou diversas alterações no texto original do relator. Na primeira versão da proposta, Derrite, que é secretário de Segurança Pública de São Paulo e se afastou do cargo para voltar à Câmara e relatar o projeto, atribuiu aos crimes praticados por organizações criminosas as mesmas penas previstas na legislação contra o terrorismo. Além disso, dava às polícias estaduais a atribuição de combater os crimes. O texto foi criticado pelo governo por deixar de fora a Polícia Federal. A inclusão das penas na Lei de Combate ao Terrorismo também foi considerada inapropriada pelo Ministério da Justiça. Durante a sessão marcada para a votação da proposta, o relator apresentou a quarta versão do texto. O próprio relator, Guilherme Derrite, pediu ao presidente da Câmara, Hugo Mota, o adiamento da votação para ouvir os líderes e aprimorar a proposta.
O parecer já está no sistema, o último parecer, com vários ajustes que foram realizados e atendendo a demanda de vários colegas parlamentares, líderes, eu peço a Vossa Excelência encarecidamente que a gente possa pautar definitivamente esse debate pela importância da matéria, do que ela representa, que mais do que isso, que vai representar para o futuro do nosso país, que a gente paute na terça-feira da semana que vem.
Líderes do governo e da oposição já tinham sugerido o adiamento da votação. Para o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, é preciso tempo para analisar as mudanças feitas pelo relator.
Nós chegamos no momento que eu penso que mais alguns dias dá para se construir algo que seja a síntese política do que esta casa precisa fazer pela segurança pública. O projeto mãe é o projeto do governo. O relator fez mudanças e tem questões que já foram acolhidas e outras que podem, devem ser discutidas. É nessas horas que nós temos que fazer brilhar a estrela do parlamento. Buscar nesse consenso possível.
O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, disse que o texto tem que ser analisado do ponto de vista técnico.
Já passou da hora de nós termos a maturidade política e deixar de lado as nossas paixões ideológicas e debatermos. E esta, deputado Zé Guimarães, é a casa do povo, é o lugar do debate. Eu entendo que é hora, sim, de amadurecermos esse debate, não adiarmos ad eterno, mas temos um debate maduro, equilibrado, ouvindo todos os entes, não tirando autoridade de polícia nenhuma, porque ninguém concorda com isso, ao contrário.
Diante dos pedidos, o presidente da Câmara, Hugo Mota, concordou com o adiamento da votação.
Ninguém tem interesse aqui de conduzir a pauta da segurança pública de maneira soldada. Nós não queremos correr com essa pauta. Ninguém está aqui para construir isso de uma forma que não seja discutindo à luz do dia tudo o que está no relatório do deputado Derrite, até porque, além de manter muitos pontos positivos que vieram do governo, ele está agregando uma série de outras mudanças que cria no Brasil um novo marco legal de enfrentamento ao crime organizado.
O texto que cria o marco legal do combate ao crime organizado tem 28 páginas e propõe alterações em diversas leis, além de penas maiores para diversos crimes e previsão de tempo maior em regime fechado. A proposta trata de sequestro de bens de organizações criminosas, infiltração de policiais, colaboração premiada e cria um Banco Nacional de Organizações Criminosas, paramilitares ou milícias privadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, denuncia o avanço da violência no Rio de Janeiro e cobra do governo federal uma resposta. Ele afirma que o Estado vive um cenário de guerra dominado por facções e milícias que ameaça a segurança de trabalhadores e famílias inocentes.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, acredita que o Rio de Janeiro vive um cenário de guerra com o aumento da violência urbana. Ele acusa o governo de se omitir diante dos confrontos em comunidades dominadas por facções criminosas.
Sargento Faur, do PSD, critica falas de autoridades do Poder Executivo e decisões do STF sobre drogas. Em contrapartida, elogia as forças de segurança do Paraná pelo combate ao tráfico, como a apreensão de 1 tonelada de maconha feita pela Polícia Rodoviária na cidade de Peabiru.
Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, defende que as facções criminosas sejam classificadas como organizações terroristas. Em seu entendimento, a medida vai dar mais poder às forças de segurança para enfrentar com maior rigor o narcotráfico e o contrabando de armas.
Já Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, aponta que só neste ano a Polícia Federal comandou 178 operações e, em outubro, desarticulou uma fábrica clandestina que produzia 3.500 fuzis ao ano. Segundo ela, os dados comprovam o compromisso do governo com a segurança.
Na opinião de delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, a esquerda e o governo tratam traficantes como vítimas, impedindo o endurecimento das leis penais e desrespeitando famílias afetadas pelas drogas. Para ele, a falta de ação permite que as facções atuem como grupos terroristas.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rodrigo Santos e a apresentação de Márcio Aquiles Sá e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.